DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW e um feliz ano novo. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com as principais notícias que marcam esta sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2015. Um militar gambiano foragido de Banjul, capital da Gâmbia, foi detido pelas autoridades da Guiné-Bissau na sequência da alegada tentativa falhada de golpe de Estado na Gâmbia, disse hoje a agência Lusa, fonte do governo guineense. Dezenas de militares e civis foram detidos e várias armas e explosivos apreendidos no segmento da tentativa de golpe, disse hoje uma fonte das autoridades da Gâmbia. Os suspeitos foram interrogados e mantidos em 4 edifícios em Banjul, ou perto da capital, disse a AFP, a fonte próxima dos serviços de informação daquele país. O presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh, culpou dissidentes estrangeiros e terroristas pelo assalto ao palácio presidencial ocorrido na passada terça-feira. 5 pessoas estão desaparecidas na sequência do naufrágio de uma piroga no rio que liga as duas margens da localidade de Farim, no norte da Guiné-Bissau, e 9 foram resgatadas, informou esta quinta-feira o governo regional de Oio. A piroga fazia a ligação entre as duas margens do rio e levava a bordo 14 pessoas, entre as quais o imã da localidade, que não sofreu ferimentos. Uma equipe do governo regional de Oio está no cais do porto de Farim a prestar assistência aos náufragos. Normalmente, a travessia até Farim é feita por uma jangada que se encontra avariada há mais de um mês. Um navio com 450 imigrantes a bordo está sem energia ao largo da costa da Itália, anunciou a Força Aérea Italiana, acrescentando que foi enviado um helicóptero para o local para retirar os passageiros da embarcação. A tripulação terá abandonado o navio, que está a navegar a cerca de 65 quilômetros de Capo de Leuca, situado a sudoeste da Itália. O navio da Serra Leoa foi identificado no início da noite. O alerta foi dado por um dos viajantes que conseguiu usar o rádio do navio e informar a guarda costeira de que a tripulação tinha abandonado a embarcação. Um médico italiano que foi contaminado com o ébola na Serra Leoa foi curado do vírus por meio de um tratamento experimental, anunciaram os meios de comunicação italianos. O médico, de 50 anos, está em isolamento desde meados de novembro em um hospital em Roma. Para esta sexta-feira, está marcada uma conferência de imprensa na qual deverá ser anunciado que o médico vai sair do isolamento e completar a recuperação na clínica em que está internado. O vice-primeiro-ministro de Portugal, Paulo Portas, reuniu-se esta segunda-feira em Brasília com o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, à margem da cerimônia de posse da presidente brasileira, Dilma Rousseff. O ministro das Relações Exteriores de Angola, Georges Chicote, também participou na reunião, que, segundo fontes diplomáticas, focou, sobretudo, temas econômicos. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, iniciou ontem o seu segundo mandato. Vários chefes de Estado atenderam à cerimônia de posse em Brasília. Em seu discurso, Rousseff prometeu melhorar os padrões de vida e incentivar os investimentos na economia. Ela também se comprometeu a limitar os gastos do governo, criar empregos e lançar uma campanha anticorrupção. O filho do primeiro-ministro cabo-verdiano José Luiz Neves, baleado na última terça-feira, encontra-se estável e consciente, informou hoje a direção do hospital onde se encontra internado. Neves, de 36 anos, sofreu uma tentativa de assassinato na terça-feira à noite na porta de sua casa, num dos bairros da cidade da Praia, alegadamente por homens encapuzados que ainda não foram identificados. O governo informou estar a trabalhar ativamente com as autoridades policiais e judiciárias para esclarecer o caso. Um tribunal do Cairo ordenou o novo julgamento de 3 jornalistas da rede de notícias de televisão Al Jazeera, presos ao relatar sobre o conflito na sequência da queda do Partido da Irmandade Muçulmana. Eles foram acusados de serem membros da Irmandade, que foi proibida pelas autoridades, e também de divulgar notícias falsas prejudiciais à segurança do Estado. Os três jornalistas foram considerados culpados em junho passado e condenados de 7 a 10 anos de prisão cada um. Mais de 76 mil pessoas, das quais quase 18 mil civis, morreram em 2014 no conflito na Síria, segundo dados do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, revelados esta quinta-feira. Segundo o observatório, o ano de 2014 registrou o maior número de mortes nos quase 4 anos de conflito. Foram as notícias. Fique agora com o nosso Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Os nossos destaques. Dezenas de presos na Gâmbia na sequência de tentativa falhada de golpe de Estado. Falta sangue no maior hospital de Quelimane, em Moçambique. E a vida em Timbuktu, no Mali, depois da destruição causada por terroristas. Acompanhe. Um militar gambiano, fugido de Banjul, capital da Gâmbia, foi detido pelas autoridades da Guiné-Bissau na sequência da alegada tentativa falhada de golpe de Estado na Gâmbia, segundo informações da agência Lusa. 4 oficiais suspeitos de participar da tentativa de golpe teriam se refugiado na Guiné-Bissau, disse uma fonte militar à agência de notícias AFP. Dezenas de militares e civis foram presos e um grande esconderijo de armas e explosivos foi encontrado na Gâmbia, informou uma fonte de inteligência esta quinta-feira. Os suspeitos foram interrogados e estavam sendo mantidos em ou perto da capital do país. O líder da Gâmbia, Yahya Jammeh, estava em Dubai no momento da tentativa de golpe de Estado na passada terça-feira. Ele retornou ao seu país no dia seguinte. O presidente negou que tenha havido uma tentativa de derrubá-lo. É um ataque de dissidentes baseados nos Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, disse em um discurso televisionado na última quarta-feira. Em entrevista à DW África, um jornalista freelancer do país, que teve a voz distorcida por motivos de segurança, revela o conteúdo da declaração do presidente.
Durante o discurso, ele disse que conhecia as pessoas por trás da tentativa falhada de golpe, mas que não iria mencionar. Não seria uma tentativa de golpe, mas sim um ataque de um certo grupo de pessoas apoiadas por organizações ocidentais que ele não queria nomear no momento. Em relação às armas apreendidas, ele disse que iria fazer algo nesta sexta-feira e anunciar novamente na televisão.
Jammeh insistiu em que as forças armadas são muito leais e que só os ex-soldados, incluindo um alto comandante, teriam participado no ataque a seu palácio. Um grupo de homens fortemente armados, liderado por um desertor do exército, atacou o palácio presidencial, mas foram repelidos por forças leais ao presidente Jammeh, que governa o país há 20 anos, desde que tomou o poder por meio de um golpe de Estado em 1994. Investigadores teriam descoberto o plano de ataque e os 3 suspeitos, incluindo o alegado cabeça do plano, foram mortos, de acordo com um oficial militar. O clima é tenso na capital do país, nos conta o jornalista freelancer.
Segundo sei, há uma forte presença das forças de segurança na capital, Banjul, porque é lá onde fica o palácio presidencial. Acho que isso é porque ele está de volta à cidade e quer fortalecer a sua segurança.
Em resposta ao ataque ao Palácio Presidencial da Gâmbia, os Estados Unidos declararam condenar fortemente qualquer tentativa de tomar o poder por meios não constitucionais. Também o Senegal condenou a aparente tentativa de golpe de Estado. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, pediu que o governo e as forças de segurança em Banjul hajam com pleno respeito aos direitos humanos. Esta não é a primeira tentativa de derrubar o governo na Gâmbia. Segundo o próprio governo, isso já aconteceu em 2000 e em 2006. E é este o nosso tema de hoje. Perguntamos: que providências deve tomar o presidente da Gâmbia? Contamos com seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198269. 73.
O Banco de Sangue do Hospital Provincial de Quelimane, na Zambésia, passou as festividades de fim de ano desfalcado. As autoridades moçambicanas regionais fazem campanha para repor os estoques de sangue, como nos conta o nosso correspondente Marcelino Moeia.
O estoque de sangue na maior unidade sanitária da província da Zambésia está esgotado e é justamente nesta época do ano em que a procura do líquido vital é maior devido ao também maior número de acidentes de aviação que ocorrem nas rodovias da província. Neste momento, o Hospital Provincial de Quelimane precisa de, no mínimo, 50 unidades de sangue por dia, necessárias para atender os pacientes neste período festivo. Segundo Albino Isidoro, responsável do Banco de Sangue, a quantidade de doentes que dão entrada no Hospital Provincial de Quelimane é bastante alta e as unidades de sangue que o mesmo possui atualmente não são suficientes para suprir a demanda.
Em condições normais, nós sempre temos tido brigadas móveis para a aquisição deste precioso líquido humano, que muitas vezes nem chega. O que será desta época do ano em que os problemas duplicam ou triplicam?
Na tentativa de solucionar o problema da falta de sangue, uma equipa de técnicos de saúde na cidade de Quelimane está a mobilizar campanhas em locais públicos, como mesquitas, igrejas e mercados, com vista a sensibilizar as pessoas a doarem sangue voluntariamente para salvar vidas, tal como afirma Albino Isidoro, responsável do Banco de Sangue do Hospital Provincial de Quelimane.
No mínimo 50 unidades por dia. É uma questão de prevenção. Tudo pode acontecer. É característico desta época do ano acontecerem acidentes. Se em condições normais nós temos tido acidentes nas nossas estradas, quando chega a esta altura, então esses acidentes aumentam. Então, o apelo vai para a sociedade poderem doar sangue, que é uma questão social, uma questão humana.
As campanhas para a doação voluntária de sangue têm registrado uma fraca aderência. Muita gente não quer oferecer seu sangue, tudo porque não há incentivos. E, no entanto, os dadores de sangue afirmam que estão a ser desprezados pelas autoridades de saúde caso precise de assistência médica, diz Rashid Osifo, coordenador da Associação de Dadores de Sangue na província da Zambésia.
Porque antes, exemplo, o próprio hospital, o ministério dava cadernos, caneta, então as doações eram muito constantes. Exemplo, no ano passado tivemos um parceiro que era em Incala. Depois de doar, a pessoa ia em Incala, tinha um kit de açúcar e feijão, um pouco de carne para levar a casa a comer. Então as pessoas aderiam. O banco de sangue tinha constante movimento de pessoas para doar. Então isso encorajava as pessoas a ir doar, pelo menos para também, além de saber o estado de saúde, tinha aquela possibilidade de que vou ter alguma coisa.
Mais de 30 acidentes de aviação ocorrem geralmente no período entre dezembro e transição para janeiro por causa de maior circulação de automóveis e peões, contra 10 em média mensal do período não festivo. De Clemana para DW, Marcelino Moeia.
É um nome mágico, Timbuktu. A cidade do deserto no norte do Mali foi durante muitos séculos um dos redutos da cultura islâmica. Hoje, muitos edifícios são patrimônio mundial. Há 2 anos, 2012, militantes islamistas ocuparam e destruíram a cidade e partes importantes da sua riqueza cultural. Mas esse prejuízo material poderia ter sido ainda maior se os habitantes de Timbuktu não tivessem combatido os terroristas na ocupação da cidade. Na nossa série que a DW África vem apresentando sobre o terrorismo em África, os nossos correspondentes Adrian Kirsch e Jan Philip Schultz estiveram na cidade do deserto maliano. Acompanhe a reportagem apresentada por Antônio Rocha.
Depois da passagem dos terroristas, Timbuktu tornou-se num lugar quase deserto. Haidara Mulai, um dos habitantes que decidiu permanecer na cidade, é hoje considerado um dos heróis desconhecidos. Correndo riscos enormes, Haidara salvou muitos tesouros culturais da cidade do deserto das mãos dos terroristas. As pessoas costumavam vir aqui todas as manhãs para trabalhar e ler os manuscritos que enchem as mesas e prateleiras desta biblioteca. Mas no dia do ataque, tudo ficou às escuras e foi uma confusão total, tanto no interior como no exterior do edifício. Pondo em risco a própria vida, Mulai escondeu os manuscritos entre as pernas e bolsos do seu casaco e refugiou-se no interior da sua residência. Desde então, guarda religiosamente cerca de 3 mil manuscritos em sua casa. Eu sou o mais velho da família, então tenho toda a responsabilidade sobre esses manuscritos. Por isso, apanhei-os e, ao ler uma das folhas, vi que o grande pai Mohammed escreveu que esses não podiam ser vendidos e nem oferecidos a alguém. E, por serem tesouros culturais únicos, certamente não deveriam cair nas mãos dos terroristas. Os grupos terroristas começaram a chegar à região na primavera de 2012. A Al-Qaeda do Maghreb, ou ACMI, as milícias Mujahid e o grupo maliano Ansar Dine conquistaram grandes partes do norte do Mali. Somente o apoio da missão militar francesa às tropas malianas conseguiu forçar a retirada das regiões mais próximas de Tombuctu dos terroristas islamistas, que já tinham estabelecido autênticos bastiões no norte daquele país da África Ocidental, mas a cultura da região ficou particularmente abalada com as investidas dos terroristas islamistas, como ficou bem visível no centro do Instituto Ahmed Baba, em Tombuctu. Nesse centro, mais de 4 mil manuscritos foram queimados pelos jihadistas. Um dos amigos de Haidara Mulai, Abdoulaye Cissé, vice-diretor deste centro, ainda se encontra extremamente nervoso e atordoado com o que aconteceu. Não se tratou de uma ação ideológica, na realidade, porque se fosse o caso, essas pessoas estiveram aqui 10 meses e durante esse período os manuscritos não foram destruídos. Achamos que fizeram esse crime simplesmente para desafiar o mundo, porque conheciam o valor científico e cultural desses documentos. Eles sabiam muito bem como eles são importantes e os terroristas só queriam fazer mal a Tombuctu, ao Mali e à comunidade internacional. Apesar de toda a violência e a tragédia por que passou Haidara Mulai, ele está orgulhoso por ter cumprido a ordem dos seus antepassados. Nenhum dos tesouros culturais que escondeu entre as pernas e nos bolsos do seu casaco foram destruídos pela violência dos jihadistas. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação e hoje perguntamos que providências deve tomar o presidente da Gâmbia após os ataques a seu palácio. Comigo no estúdio está o colega Guilherme Correia da Silva com as participações dos nossos ouvintes. Guilherme.
Bom dia. Na nossa página na rede social Facebook, Xing Venga escreve que um golpe não falha duas vezes. Os militares aprenderam e da próxima não falham. É melhor que o presidente perceba que alguém não o quer mais como comandante em chefe, diz Xing Venga. Carlos Alberto Mosse diz, por sua vez, que o presidente deve começar agora a perceber que o tempo dele esgotou. O aviso foi dado, que diga agora que nas próximas eleições não participará nem direta nem indiretamente, escreve Carlos Alberto Mosse. O ouvinte Paito Oliveira Massada diz que não há providências. Ele tem de saber que o povo já não o quer. Agora seria o tempo próprio para ele se demitir. Vítor Severiano Monjovo escreve que é o início e fim de uma era. Acredito que ele vai executar e prender os que lideravam o ato, mas entendo que ele devia mudar de estratégia de atuação, abandonar o poder antes que lhe seja retirada a honra, optar num governo inclusivo que respeita a vontade do povo, seria uma vantagem e saída de fundo para ele, diz Vítor Severiano Monjovo. Cessónio César Mendes diz que a tentativa de golpe de Estado é um indício claro que já não o querem a governar. Por mais que haja providências, sempre existiram descontentes. Um bom 2015 para todos. Paz, amor, saúde. Muito obrigado, Sónio. Retribuímos também os desejos para si e para todos os ouvintes. Cristiana.
Obrigada, Guilherme Correia da Silva, e a todos os que participaram.
DW. Sexta-feira.
E você ouviu nesta emissão: um militar gambiano foragido de Banjul, capital da Gâmbia, detido pelas autoridades da Guiné-Bissau na sequência da alegada tentativa falhada de golpe de Estado na Gâmbia. Falta sangue no maior hospital de Quelimane e autoridades fazem campanha para incentivar doações. 5 pessoas estão desaparecidas na sequência do naufrágio de uma piroga no rio que liga as duas margens da localidade de Farim, norte da Guiné-Bissau, e 9 foram resgatadas. O filho do primeiro-ministro cabo-verdiano José Luiz Neves, baleado na última terça-feira, encontra-se estável e consciente. Chegamos assim ao ponto final desta emissão com os votos de um feliz 2015 a todos. Um ótimo final de semana.